A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque. O podcast que te entende. Como seria a vida sem os amigos? É difícil pensar em nossos dias sem o apoio daqueles que escolhemos para estar ao nosso lado. E quando moramos no exterior, os amigos exercem um papel importante na nossa história.
E para falar sobre amizades, nosso convidado hoje é o Henrico Costa. Ele já morou na Austrália e no Canadá e já visitou 40 países. Atualmente mora em São Paulo junto com sua esposa, a Kitty, que é húngara. O Henrico é ator, publicitário e filmmaker. Bem-vindo, Henrico. Obrigada por aceitar o convite para conversar conosco.
Olá, boa noite, meninas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Fico mais lisonjeado ainda que tenham me chamado para falar sobre esse assunto, né? A Márcia, que é minha amiga de tanto tempo.
É verdade. Eu, quando pensei em alguém para falar sobre amizade, não tinha outra pessoa que eu poderia chamar. Porque o Henrico, ele é a pessoa que mais tem amigo e mais tem facilidade para fazer amizade. E aí, então, a primeira pergunta que a gente tem para te fazer é: de onde vem o teu sotaque?
Essa é uma pergunta um pouco complicada, né? Aqui em São Paulo, as pessoas falam que eu não sou do Sul, né? Na verdade, eu não sou do Sul mesmo, quer dizer, eu não nasci no Rio Grande do Sul, mas fui criado no Rio Grande do Sul. E o meu pai e a minha mãe são de fora também. Meu pai é paulista, a minha mãe é carioca, né? E eu vivo no Rio Grande do Sul praticamente desde a minha infância, assim. Só que apesar de morar no Sul, eu sempre falei com o sotaque dos meus pais em casa, então ficou muito misturado, assim, sabe? Eu acho que meu sotaque é uma construção de vários lugares que eu tive relação na minha vida. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um amigo, o pai dele, chegou para mim e perguntou: onde você se sente em casa, né? E eu falei para ele: eu me sinto em casa em todos os lugares, assim. Eu dei uma resposta assim na época, era criança ainda, né? Mas ele falou assim: mas um dia você vai sentir falta de ter um lugar, assim, que você se identifique, sabe? Eu acho que isso aconteceu, e hoje em dia, o lugar, assim, que eu tenho mais carinho, que as pessoas que eu mais gosto, tudo, é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
E aí agora, a gente entrando nesse assunto de amizades, só contextualizando um pouquinho, o Henrico, ele morou fora do Brasil em diferentes momentos da vida dele, né, Henrico? Você teve duas experiências de curto intercâmbio, uma na Inglaterra, outra na Nova Zelândia, que foi questão de um mês que você foi, um para fazer curso de inglês, outro no acampamento de férias. Depois você foi fazer high school no Canadá e aí, quando na época de faculdade, foi fazer um curso de business na Austrália. Em cada momento desses, em que você estava num momento diferente da vida, foi fácil fazer amizades?
Cada lugar desse que você citou foi ter uma situação diferente, assim, sabe? Por exemplo, no Canadá, eu lembro que foi minha primeira experiência de morar por bastante tempo fora, tudo. E eu lembro que eu comecei a fazer bastante esportes para poder conhecer pessoas, sabe? Então, na minha escola, tinha uma coisa muito legal que eu podia escolher algumas atividades e ser patrocinado pelo governo para poder exercer elas, né? Então, eu comecei a fazer snowboard, comecei a fazer hockey no gelo. E eu lembro que essas atividades, assim, de exercício, tudo, foram bem importantes, assim, para conhecer o pessoal da escola mesmo. Além dos brasileiros que eu tinha conhecido, que eram do próprio programa, né? Na Austrália, eu morei junto com a galera do Rio. Então, através deles, eu conheci bastante gente e tudo. E depois, posteriormente, assim, com o trabalho, eu conheci os australianos. Cada momento foi diferente, assim, na verdade, sabe? Na Nova Zelândia, eu lembro que tinha gente do mundo inteiro, né? Que estava participando dessa colônia de férias. Eu acho que foi, talvez, a mais legal nesse sentido, assim. Porque quando você não está junto num grupo de pessoas do seu país, você se abre mais, né?
Quando você foi morar fora, você teve, então, amizades brasileiras e amizades de pessoas de outras nacionalidades. E como você vê a diferença entre essas amizades?
Fazer amizade com brasileiro, acho que é fácil, né? Você está em outro país, assim, encontra um brasileiro, sempre é um assunto, né? Porque estão viajando, tudo. Eu, normalmente, não faço, assim, seleção. Não saio para uma viagem pensando: vou conhecer agora só brasileiros ou só estrangeiros. Mas normalmente, quando eu encontro com brasileiros, eu tendo a me fechar mais num grupo assim de brasileiros ou grupo que eu estou viajando. E quando eu encontro pessoas de outros lugares, normalmente assim eu conheço mais gente. Eu nunca escolhi muito. Eu sempre deixei meio que acontecer, até porque eu não gosto de ficar sozinho. Então sempre quando eu saio, eu quero fazer amizade assim, não importa muito com quem. Eu lembro que quando eu estava no Canadá, eu tinha um pouco mais essa preocupação de querer conhecer estrangeiros, porque eu ainda não dominava tão bem o inglês. Eu queria muito desenvolver o inglês, né? Então, foi mais nessa oportunidade, mas posteriormente, assim, já estava falando bem inglês e tudo, eu já não fazia mais tanta distinção.
Quando eu vim para cá, eu tinha essa ideia de aprender inglês, melhorar o meu inglês, na verdade. E eu coloquei essa regra: não vou conhecer brasileiros, ou não vou ter no meu círculo brasileiros. E o que acontece, ou pelo menos a minha experiência, foi bastante solidão.
Eu acho que, por exemplo, assim, quando eu estava morando na Austrália, os brasileiros tinham uma tendência a se ajudar muito mais. Eu cheguei na minha casa lá e o pessoal falava: ah, estão precisando de alguém na obra, vou te indicar. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, que a gente é super amigo até hoje, que ele trabalhava num restaurante, que era uma churrascaria, e todo dia sobrava comida. Sempre sobrava carne, picanha, um monte de coisa, arroz, feijão, comida brasileira. Que luxo, né, para quem está fora. E ele trazia para casa e a gente comia todo dia comida boa dele, assim, sabe? E a gente tinha muito disso, de se ajudar. E depois ele comprou um carro, um amigo comprou um carro. Ah, vamos viajar pela Austrália. Daí a gente viajou junto. Ah, eu sei disso, eu sei daquilo. Ah, eu tô indo embora pro Brasil, quero ficar com a minha prancha de surf. Então a gente tinha muito essa comunidade, assim, que eu achava muito legal.
E realmente é, né? Demora muito mais tempo para criar essa comunidade com pessoas que não é da sua nacionalidade. É normal, imagino. A cultura ainda não. Você não conheceu qual que é, até onde você pode ir, qual que é o limite da intimidade, né?
Eu tive uma experiência diferente, assim. Eu tive muita conexão com pessoas que não eram brasileiras. Eu, quando estava na Inglaterra, tinha um amigo turco que a gente teve uma conexão assim logo de cara e a gente fez uma amizade assim que é engraçado que a gente sentia como se fosse irmãos, tanto de se chamar de irmão e irmã. E eu, quando tinha algum problema, era ele que eu recorria. Quando ele tinha algum problema, ele recorria a mim. E até hoje, assim, de vez em quando a gente se troca mensagem, claro que se afastou, porque enfim, isso foi mais de 10 anos atrás. E quando eu fui para Nova York, em 2011, eu tive uma colega, uma roommate russa, que a gente também, assim, para mim, ela virou como uma irmã, assim. E hoje a gente mora em Los Angeles, está junto de novo, e quando a gente se encontrou, assim, parecia que não tinha passado tanto tempo longe. Eu acho que é mais difícil fazer amizade com um estrangeiro, mas eu acho que quando acontece, é uma amizade assim que você é muito rica, assim, porque você
Guarda pra vida.
tem toda a questão assim de troca cultural que com um brasileiro às vezes você não vai ter,
Eu
né?
queria falar da minha experiência por nacionalidade. Eu fiquei surpresa com duas meninas da Arábia Saudita, aliás, mais, muito mais pessoas. Olha, agora lembrando. Porque aqui no curso de inglês da UCLA, eles têm realmente um número bem grande de pessoas da Arábia Saudita estudando na UCLA. Então, eu conheci muitos deles. E, gente, eles são muito legais, muito fáceis, muito animados. Eles realmente perguntam o que que é a música que toca no seu país, o que que vocês gostam de ler, sabe? E é uma curiosidade verdadeira, assim. E é fácil conversar com eles, é gostoso, porque existe essa troca, eles querem saber de você e eles gostam de contar também, porque lógico, a gente quer saber da religião deles, se é restritivo mesmo, se realmente é como a gente ouve dizer, né? E a surpresa é descobrir que não, que eles gostam, etc. Foi uma experiência bem legal, sabe? Me surpreendeu, porque realmente os outros amigos que fiz foram bem latinos, assim, mas a Arábia Saudita me surpreendeu bem, foi bem legal.
Ó, Natália, agora que você falou isso, eu até pensei numa coisa aqui. A gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, para a Austrália, tudo. São lugares que já estão muito acostumados a receber brasileiros, sabe? Então, meio que tem uma tendência a conhecer um pouco mais a nossa cultura, assim. Então, não que eles não tenham curiosidade de saber sobre a gente, sabe? Mas, por exemplo, você falou dessa menina que é de um lugar menos comum de encontrar alguém viajando pelo mundo, por exemplo. Eu acho que tem esse lado que é bacana de a pessoa ter essa curiosidade genuína, assim, e ter aquela coisa de, ó, a primeira vez que estou encontrando alguém do Brasil, tudo, né? Isso é bem bacana.
Quando você fala, quando a gente comenta disso, dessa curiosidade genuína sobre nós, ajuda muito, né, a aliviar um pouco da sensação que a gente está meio invisível aqui como imigrante. E eu acho que a amizade vem representar um papel essencial nesse momento, né, em que a gente está se transformando e se descobrindo, mas ao mesmo tempo bem sozinho, porque acaba ficando em certos momentos, né? Porque tá longe da família. E aí a amizade vem suprir um pouco essa falta. E então, quando você encontra alguém que de fato se interessa por você, pela pessoa que você é, ai, aquece o coração, né?
É verdade. Eu tenho bem isso que você falou, assim, de as amizades numa época que você está morando fora do seu país, elas são como família. É o que você tem mais próximo de poder chamar de família, né?
Eu tenho uma pergunta, me veio agora. Você passou por muitos países, Henrico, então é muito legal porque foram diferentes culturas, né? Mas, ao mesmo tempo, você falou que é uma pessoa que não gosta de ficar sozinho. E como, para você, o que é o significado da amizade, principalmente estando fora? O que representava ter amigos para você?
Nossa, essa pergunta é difícil. Olha, quando eu era criança, eu tinha uma fantasia minha com a mochila nas costas, rodando o mundo. Tinha isso assim com 5, 6 anos de idade, sabe? E uma das coisas que eu pensava era me imaginando assim, interagindo com pessoas diferentes, tudo. Às vezes conheço algumas pessoas e sinto a verdade daquela amizade naquela hora. Eu sempre gostei muito de conhecer estrangeiros. Eu gosto de pessoas diferentes, assim. Gosto de pessoas que tenham vivido coisas diferentes, de realidades diferentes, né? Mas não por uma questão, assim, de, ah, eu não gosto de, não quero saber de alguém que seja que nem eu, mas por uma questão mesmo de curiosidade, de querer pessoas que vêm de outra maneira à vida. Uma coisa que eu tinha muito na cabeça, assim, eu pensava assim, ah, eu acho que eu nunca vou ficar depressivo. Porque eu já conheci tantas pessoas de tantos lugares e cada pessoa tinha uma visão diferente, assim, sabe? Tanto sobre felicidade, sobre o que é importante na vida. Conheci pessoas super capitalistas, assim, são super gente boa, pessoas super hippies, são super legais, pessoas de todos os tipos, assim. E eu pensava assim, olha, eu acho que quando você está triste é porque você está focado numa maneira engessada de ver as coisas, sabe? Quando você amplia esse leque, é como se você visse assim, que é impossível você entrar numa depressão. Então, uma coisa que eu tinha na minha cabeça era isso. Ó, eu nunca vou entrar em depressão porque sempre eu vou pensar em alguém que me deu uma ideia de uma vida diferente, assim, uma visão diferente. E só para ilustrar um pouco isso que eu estou falando, né, eu fiz um trekking lá na Tailândia, fui para Chiang Mai e eu contratei um local para passar 7 dias comigo na floresta. E ele com um facão abrindo espaço, assim, tudo. E a gente sentava nos lugares, ele meditava. E a gente dormia em umas comunidades, assim, que eram malafitas, né? Todo mundo dormia meio que junto, as mulheres cozinhavam, os homens cuidavam dos animais, tudo. E eu lembro que ele falou para mim assim: Ah, você acha que eu não quero ter um iPhone, que nem se você tem? Você acha que eu nunca pensei em ter um iPhone? Você acha que eu não sei como é que é a tua vida fora daqui? Eu parei e pensei: Cara, esse cara tem uma visão de vida totalmente diferente que a minha, né? Até uma coisa que eu fiquei muito envergonhado, né, nesse encontro com esse cara, é que um dia, numa aldeia de noite, ele reuniu todas as crianças para fazer uma apresentação para mim, cantar em volta da fogueira, não tinha nem energia elétrica. E as crianças cantaram para mim e depois elas estenderam a mão. E eu, na minha ignorância, né, e um preconceito até cultural, achei que as crianças queriam dinheiro. Né? Achei que elas estavam querendo que eu pagasse pelo que eles tinham feito ali. E eu fiz que não, sabe? Só que as crianças, lá na Ásia, para demonstrar respeito, se curvam, né? E elas tinham aprendido na escola que ocidentais apertavam a mão. E eu não quis dar a mão para as crianças, porque eu achei que elas queriam dinheiro. Então, eu pensei, olha só o preconceito que eu tava com esse povo aqui, sabe? E aí, eu lembro que eu saí de lá, tinha um inglês também, que eu conheci nessa loucura toda, e ele falou pra mim assim, cara, eu achava que essas pessoas eram pobres, mas eu, depois dessa experiência que a gente teve, acho que pobres somos nós, que vivemos da maneira que a gente vive. Sabe? Então, isso é só um pequeno exemplo, assim, né, tipo de... um exemplo extremo, né? Não precisa nem ser tão extremo assim. Tem pessoas, você pode estar, sei lá, na Califórnia e conhecer alguém que tem uma visão de mundo super legal. É, pode estar aqui mesmo no Brasil, não precisa ir tão longe. Mas eu acho que normalmente quando você viaja, você tem mais chances de encontrar essas pessoas assim. E claro que para você conhecer uma pessoa assim, você tem que chegar a essa profundidade de conversa, sabe?
É um exemplo lindo que você deu, e todos nós estamos sujeitos a isso, né? Porque uma vez que a gente muda, digo, vai de uma cultura para outra, a gente corre esse risco. E eu acho que é um dos riscos que deixa essa experiência de ir para outro lugar bem animadora, né? Assim, é meio que um pouco do que a gente está buscando. Como que vai ser para mim e descobrir esse novo? E acaba que a gente comete algumas gafes mesmo, não tem como. Eu também aqui, no começo, eu esquecia de deixar a gorjeta. Eu esqueci, assim, não é... Como não faz parte, você pega, deixa o dinheiro e vai embora, né? Então, eu esqueci de fazer isso, até que eu fui aprendendo porque que era importante. E essas questões existenciais, eu acho que elas são fundamentais para a nossa transformação como humanidade. E como olhar para o outro, que não é que ele é diferente de mim, ele só faz as coisas de outra forma. E tem ali naquela cultura... coisas que eu posso aprender para minha vida. Eu fiz uma live com uma indiana. E assim, tudo diferente. Tudo lá é diferente da gente. E ela tá feliz lá. Olha que interessante, sabe?
A gente tem a ideia de que a pessoa, só porque tá na Índia, ou tá num lugar que a gente considera que não seja o ideal, né? Por exemplo, a pessoa não tá na Europa, não tá nos Estados Unidos, não tá na América do Norte, não tá... A pessoa tem que viver mal. Né? Tem essa ideia, assim.
E toda essa história que você contou é o que demonstra que é ampliar nossa mente, né? É chegar a se expor, reconhecer que você fez alguma coisa que te envergonhou. Eu acho que é daí que você vai passar a observar mais na próxima vez que você se vê em situação dessa, né? Eu acho que é um dos crescimentos nessa vida.
Cada vez que a gente viaja, a gente aprende alguma coisa, já fica mais cascudo, né? Numa linguagem mais, mais popular para as coisas que virão. Eu até peco normalmente pelo outro lado, por exemplo, você falou que não dava gorjeta, né, aí nos Estados Unidos. Eu tenho tanto medo de estar errado que se eu escuto que tem que dar gorjeta, eu acabo dando mais. A última vez que aconteceu, eu estava pegando uma conexão para Budapeste, inclusive, lá em Londres, e eu fui no barzinho, no pub lá do aeroporto que eles têm, e dei uma super gorjeta para ela, achando que era a gorjeta normal, assim. E no final, quando fui ver, nossa, eu virei o cliente para aquela garçonete ali. Sabe?
E tem aquela expressão aqui, hoje em dia, que estão tentando colocar bastante em prática, que é pay it forward. Então, você fez um pouco isso, sabe? Se alguém não deixou uma gorjeta antes, você já... fez isso por ela naquele dia, entendeu? E aqui a ideia de fazer isso, só para ficar claro, é: eu vou ali, compro um café e pago o valor de um café para a próxima pessoa da fila. E aí essa pessoa vai fazer o mesmo porque ela não gastou com o café dela, e assim você vai gerando uma corrente do bem, sabe? Cada vez mais eu tenho visto o pessoal comentar de que vale a pena fazer. A sugestão é sempre assim: um dia que você puder, faz um teste e paga um café para alguém. Porque aqui é muito comum, né? Você ir num coffee shop. Então, faça isso. Por quê? Que isso é importante. A sensação, a atitude de pagar o café para alguém vai te trazer um benefício. É você que vai se sentir bem, sabe? É algo curioso. E até a sugestão também é que você fique de fora da loja e veja a reação da pessoa ouvindo que ela ganhou um café da pessoa que acabou de sair, sabe? É meio que assim.
Sem contar, quando você faz o bem para alguém, você sempre é recompensado, né? Não necessariamente você vai ter, vou dar um café para alguém, porque depois eu vou ganhar outro café, mas você recebe de outra forma, né? É aquele sentimento de você fazer algo para deixar uma pessoa feliz, e depois também um dia você pode precisar e alguém retribuir de alguma forma, né?
Sabe que agora esse papo me lembrou muito um livro que eu li há um tempo atrás, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tanto a generosidade nesse sentido de você fazer o bem é uma dessas coisas fundamentais para a felicidade, tanto assim como também é importante o senso de comunidade, o senso de pertencimento que eles comentam no livro, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando em relação às comunidades no exterior de brasileiros, tudo. Isso é uma coisa que eu estava comentando com a minha namorada esses dias, né? A gente mora aqui em São Paulo num prédio que a gente não conhece praticamente ninguém. A gente está numa das maiores cidades do mundo e se sente meio que sozinhos, assim, como um casal. Que eu até conheço algumas pessoas na cidade, mas todo mundo muito preocupado, assim, com a sua vida, sabe? Muito... Mesmo, tá bom, é pandemia agora, a gente não pode se encontrar. Mas eu acho que tem esse sentimento aqui. E uma coisa que eu sentia muita falta... Eu sinto muita falta de quando eu morava no exterior, era desse senso de comunidade, das pessoas estarem juntas, sabe? Eu sempre, quando, nas duas oportunidades que eu morei, mas mesmo quando eu vou para a Hungria e fico um tempo lá, sempre fui muito de encontrar as pessoas, de confraternizar, assim, mas não só como amigos, assim, mas no dia a dia, sabe? Por exemplo, na Europa, os prédios são mais antigos, tudo. Eu sei que a minha namorada conhece todos os vizinhos dela. Estão lá desde sempre. Então, dona não sei quem cozinhou tal coisa, sabe? E isso é uma coisa que eu sinto um pouco falta aqui no Brasil. São Paulo é a cidade mais multicultural que tem, mas eu ainda me sinto... Não me sinto parte, parece, às vezes, de uma comunidade aqui.
Mas eu acho que uma pergunta também que eu queria te fazer é... Porque eu sempre tive essa ideia, assim... Ou ouvir, né, as pessoas falando que se ter amigos brasileiros é preguiça ou resistência de se expor ao desconhecido?
Eu acho que as pessoas fazem amizade com brasileiros no exterior, justamente porque a gente tinha comentado antes, de se sentir muito sozinhas, tudo. E ser brasileiro, assim, é uma coisa que a gente tem em comum, né, e que faz as pessoas se sentirem um pouco mais seguras. Tem também essa questão de pessoas que têm... estão mais envergonhadas de falar outra língua, tudo.
Então não é preguiça, não.
Eu acho que não é preguiça. Eu acho que tem muita gente que gostaria de fazer mais amizade com estrangeiros, mas não faz por ter vergonha, assim, de se expor outra língua, tudo. Uma coisa que eu recomendo muito é beba. Vá para um barzinho, bebe, você vai estar falando até russo daqui a pouco.
E no outro dia não lembra, né? Não lembra nem os amigos que
fez, tem uma história, né? Que eu acho que aconteceu faz pouco tempo. Eu já estava casado com a Kitty. Eu fui para Nova York e eu ia viajar no dia seguinte. Era super cedo, né? E saí para o bar para beber com um pessoal que eu nem conhecia. Inclusive, era o bar do How I Met Your Mother, sabe? Que é o bar que inspirou a série lá em Nova York. E aí comecei a beber com um pessoal que eu não conhecia, e tomei um porre homérico. Acordei com dor de cabeça às 5 da manhã, e o meu voo tinha que ir para o aeroporto às 6. E eu não sei, acho que foi Deus que me acordou, porque eu acordei no horário que tinha que acordar, sem despertador. Fui para o aeroporto, assim, com dor de cabeça, passando mal, tudo assim. E aí eu peguei meu celular, abri o álbum de fotos. Eu estava abraçado com um monte de gente que eu não sabia... cantando no karaokê, e aí um monte de mensagem, assim, no WhatsApp, falando, meu nome é Henrico, né, mas em inglês eu me apresento como Henry, porque seria a tradução. Henry, você tá bem? Você conseguiu pegar o avião? Nossa, a gente tá super preocupado contigo, você tava muito louco ontem, e um monte de gente que eu não conhecia, assim, não sei nem quem são essas pessoas. Mas eu peguei o contato delas no Facebook, e hoje em dia eu até falo com uma delas.
Eu lembro dessa história, que quando ele tava no avião, ele mandou pra gente, olha isso, eu não sei nem quem são, e aí mandou a foto, ele abraçando as pessoas, e a gente, Henrico, imagina, poderiam ter te matado, poderiam, sei lá, te sequestrado, e o Henrico, não, tudo de boa, tudo amigo, mas eu não lembro deles.
Eu sei que tem uns vídeos que eu tava lá, na verdade, eles falaram que eu tava conversando depois, né? Que eu falava umas frases do How I Met Your Mother, falava assim, wait for it, it's going to be legendary, esse tipo de coisa, assim, sabe? Foi muito louco. Mas, bom, bebam para descontrair, mas não percam a sobriedade. Eu acho que é importante.
É verdade.
Ó, eu fiz, por exemplo...
Pelo menos para conseguir lembrar no outro dia,
ó,
né?
Inglês é uma língua que eu me sinto à vontade para falar. Eu falo quase todo dia, aqui em casa, tudo. Mas eu fiz, por exemplo, aula de francês durante um ano. Não converso tão bem em francês, sabe? Fui para Marrocos, por exemplo, o pessoal falava francês lá. Tinha que falar essa língua, eu via que me ajudava. Assim, não ficar bêbado, mas ficar... Né? Tomar uma cervejinha, tudo, me deixar ali no estado para poder conversar tranquilo.
Henrico, foi muito bom conversar contigo sobre amizades. E a nossa última pergunta para você, eu quero que você fique bem à vontade para responder aquilo que você quiser. Henrico, qual é o seu sotaque na vida?
Olha, eu acho que o meu sotaque na vida é justamente a pluralidade de sotaques, assim. Eu, apesar de me considerar do sul, né, sinto que eu tenho essa abertura, assim, com vários lugares, tenho uma história com vários lugares. Eu até recentemente fiz um exame lá em Nova York, nessa viagem, por acaso, de DNA, que você colocava saliva e eles falavam todas as origens, assim, sabe? Eu lembro que tinha um mundo pintado com os lugares que você tinha descendentes. E o meu mundo era todo pintado. Eu lembro que eu tenho amigos de outros lugares que fizeram esse teste e tinham só parte do mundo, assim, né? E eu lembro que eu olhei aquilo ali e pensei, nossa, eu sou muita coisa, sabe? Eu tenho muita coisa. Então, ao contrário do que eu comentei com aquele meu amigo no início da entrevista, que o pai dele perguntou para mim, se eu tenho a necessidade de ser alguma coisa, de pertencer a algum lugar. Eu acho que, num sentido, assim, do meu porto seguro é Porto Alegre, mas eu acho que eu sou do mundo. E eu acho que é isso que me faz diferente e eu gosto.
E quem quiser ser amigo do Henrico, faz como? Adiciona no Facebook, procura no Instagram, por onde?
Me adiciona no Facebook, Instagram ou Henrico, né? Tá lá. E podemos conversar, falar sobre viagens, tudo será um maior prazer.
Obrigada por ouvir Com Sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Então basta acessar consotaque.net e se inscrever.
Entra lá para conversar mais com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se tiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!